Agora são 11 horas e 6 minutos, com 14 graus de temperatura nesta manhã de terça-feira. E como eu havia anunciado para os nossos ouvintes, hoje nós vamos tratar de um assunto aqui na nossa programação. Tu sabe que é um assunto que não é muito comum de abordagem, até pela profissional, que é uma profissional que traz uma novidade em termos de atendimento. O programa temática de hoje vai conhecer, nós vamos também ter a oportunidade de conhecer e apresentar para a nossa comunidade o trabalho de uma profissional em Lagoa Vermelha, que é uma novidade, é a neuropsicopedagogia clínica. Quem está especializada para trabalhar nessa área é a Caroline Porcher, que está conosco nessa manhã. É um prazer receber a Carol aqui. A Carol foi minha colega de faculdade. Nós fizemos faculdade junto, ela seguiu. A gente fez faculdade de letras. Ela seguiu na área da licenciatura, trabalha em escola e fez uma especialização em neuropsicopedagogia clínica. E nós vamos conhecer um pouco desse trabalho. Inicialmente, Carol, é um prazer recebê-la. Por ser minha colega de aula, a gente acaba tendo essa aproximação que, mesmo não se vendo com frequência, aquele vínculo de amizade fica. Que bom conversar contigo, Carol. Bom dia.
Estou aqui conversando com você. Um bom dia também a todos os ouvintes. E realmente, Rudy, a gente, nós conhecemos na faculdade, criamos uma amizade muito bacana, né? Estávamos agora há pouco falando dos filhos que cresceram. Dos filhos que
cresceram e a gente nem viu, né, Carol?
Verdade, é verdade.
Quando a gente fazia faculdade, você tinha o João, que era pequeno, sim, e eu tinha a Ana, que era pequena. E agora já estão aí fazendo 14, 15, 16 anos.
Namorando, né, Rudy?
Que coisa, né, Carol?
Verdade.
E me conta, Carol, depois da faculdade, dentro da tua carreira profissional como professora, o que, que você fez, Carol?
Sim. Então, eu estudei letras, né? Sim. Aí me formei, trabalhei em escola com os pequenos, com a educação fundamental 1. Trabalhei muito tempo em escola com crianças pequenas, por ter também o antigo magistério, sim, né? Então, a gente...
já entende, habilita, já isso, entende, isso, né, Carol?
Isso mesmo, isso mesmo. Então, trabalhei muito tempo em escola. E na escola eu percebia, Rudy, crianças... com falta de atenção, agitadas, desmotivadas. E os pais me perguntavam, prof, o que eu faço? Prof, aonde que eu devo ir? Então, aquela pergunta, né, que nem eu não sabia responder. Então, geralmente, aqui em Lagoa, recorrem a Passo Fundo para ir, né, em neuropediatras ou buscar outro tipo de ajuda. E aí eu despertei para esse lado, eu disse, olha, eu acho que eu vou procurar alguma coisa aí nessa área. Então, fui fazer a pós, né, de neuropsicopedagogia, e agora, o ano passado, eu concluí essa pós, e esse ano, então, eu iniciei com esse trabalho.
Ainda trabalha em sala de aula, Carol?
Não trabalha mais,
Rudy. Agora, se dedicando só à neuropsicopedagogia.
Isso mesmo.
E como é que... Primeiro, vamos conhecer um pouquinho o que é uma neuropsicopedagoga, Carol.
Então, vamos lá. A neuropsicopedagogia é uma ciência aplicada à educação, com interfaces da psicologia e a pedagogia. Por que esse nome tão grande, né, Rudy?
Pois
neuropsicopedagogia. Então, ela é uma junção de três ciências, que é a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia. A neurociência estuda o funcionamento do cérebro. A psicologia cognitiva, ela compreende os processos mentais. E a pedagogia atua no ensino e aprendizagem. Então, é uma união dessas três ciências para a gente entender um pouquinho como que funciona o cérebro da criança, né? Não só criança, adolescentes ou adulto, às vezes precisa trabalhar foco, atenção, memória. Então, tem que entender um pouco a parte cerebral para ver como que funciona, então, esse desenvolvimento da aprendizagem.
Muitas vezes passa despercebido, né, Carol? Mas tem tanta situação. Agora a gente vê nessa questão aí das crianças mais em casa, tendo aula à distância, eles não conseguem ficar duas horas, quanto mais uma tarde toda na frente do computador. E isso vai mostrando algumas coisas que chamam a atenção dos pais, porque os pais começam a ficar mais atentos ao comportamento. Era uma coisa que te incomodava quando professora.
Sim.
Você queria resolver o problema.
Sim.
Agora você está habilitada para isso.
Porque na sala de aula você tem uma turma, né, Rudy? E a turma não é homogênea, não são todos iguais,
né? Não existe,
né?
Eu
não
acho,
existe,
né, Carol?
Não, cada criança é uma, cada criança tem seu tempo. Precisamos respeitar o tempo de cada uma, né? Então, eu via crianças, às vezes, a criança estava sofrendo, porque não tinha atenção, não entendia, O que, que ela passava fazendo? Levantando várias vezes do lugar, apontando lápis, batendo com o lápis na cabeça, na mesa. Sabe aquela criança assim que ela não... não ela, o corpo está ali, mas a cabeça não. Isso mesmo.
E a gente teve muitos relatos, ouve muitos relatos
disso. É verdade. Então, poxa vida, o que fazer, né? A escola até busca recursos, né? Fazer uma atividade diferenciada. Mas não é só isso, tem algo a mais,
precisa,
né?
Precisa de uma
ser
atenção.
Investigado, isso mesmo, precisa ser investigado e dar uma atenção melhor a cada caso.
Qual é o público-alvo? Quem são essas pessoas que precisam desse atendimento da neuropsicopedagogia? São as crianças? São os menorzinhos? Ou quando já estão um pouquinho mais grandes ainda, dá para encaminhar, Carol?
Olha, Rudy, como o processo, assim, o trabalho de uma neuropsicopedagoga é estimular, né, a parte cognitiva, é estimular a criança... Eu acredito que desde cedo, em casa mesmo, os pais, né, já podem estimulando seus filhos. A criança, quanto mais estimulada, melhor será o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Então, não existe uma fase, uma idade. Pode ser crianças que não estão alfabetizadas, são testes de acordo com a idade da criança, né? Se ela não está alfabetizada, é imagens, são outros tipos de avaliação que pode ser feito. Quando a criança já está alfabetizada, vai para palavras. Então, os testes são a partir de palavras, frases, pequenos textos. Então, é nesse caminho aí que a gente segue. Então, não existe uma idade. Então, se o pai em casa está percebendo o filho muito agitado, não inquieto... hoje em dia também é complicado porque todas as crianças estão assim
estão
em função
assim,
da pandemia,
estão em função,
né?
Da pandemia.
Elas só ficam em casa, elas não interagem socialmente, elas não têm mais o vínculo com o amigo, com o colega, com a escola, né? Então, o que os pais devem ficar atentos? A criança muito agitada e também tem o extremo, a criança muito caladinha, muito quietinha também, né?
Tem que ficar atento.
Tem que ficar
até
atento.
Porque, se a gente for comparar, Carol, no nosso dia a dia, nós como pais, a gente sai para trabalhar, a gente vai no mercado, a gente vai num lugar, a gente vai no outro, conversa com outras pessoas e às vezes a gente se dá conta que o nosso filho está em casa. Isso. Ou está com a avó, ou está com a tia, está com uma tata, ou está sozinha e está em casa. Então a gente descarrega um pouco de todo esse estresse na rotina diária. Já a criança acumula.
Isso
então
mesmo.
Tem que ficar atento para o comportamento da criança.
Isso mesmo. É. Esses dias uma mãe me chamou, assim, até foi por WhatsApp, para ela queria saber o que faz uma neuropsicopedagoga, né? E aí ela relatou que o filho dela não é nem aqui de Lagoa. Não lembro agora o lugar que ela era. Que ela viu no Instagram, que o Instagram, eu desenvolvo ali uma página com os trabalhos, né? O que eu faço, explicando. E aí ela falou, olha, o meu filho tem 25 anos e você atende? Eu disse, posso atender. Aí eu disse, mas qual é o caso? E aí ela falou assim, ele tem 25 anos, ele não sai do quarto, ele só passa jogando jogos violentos, falando palavrões. Ele sai para trabalhar, 25 anos, já é adulto, né? Sai para trabalhar, volta e sempre no quarto. E isso está ficando muito sério, que chegou ao ponto de ele chorar e me falar que ele está precisando de ajuda. Aí eu quero saber a quem recorrer, essa mãe perguntou, né? Então, assim, eu quero até explicar, deixar bem claro que a neuropsicopedagogia, quando eu falei da psicologia cognitiva, ela vai para o ramo da psicologia cognitiva, não é a psicologia comportamental. Então, Sim. Foi o que eu falei para essa mãe. Olha, mãe, eu acho que seu filho pode ser... Eu aconselho, né, levar para a psicologia comportamental, uma psicóloga que estuda o comportamento, que não é o meu caso.
Que não é o teu
não
caso.
Não é o meu caso.
Sim.
O meu é cognitivo, é estimular a cognição da criança, né?
E é importante destacar, porque a psicóloga faz um trabalho, a pedagoga faz um trabalho e a neuropsicopedagoga faz outro trabalho. Que é uma coisa que eles interligam, né, Carol?
Isso mesmo.
Uma coisa tem a ver com a outra, mas tem que saber dividir o que cada paciente, qual é a particularidade de cada um para fazer o encaminhamento certo.
Isso mesmo, Rudy. Realmente, a neuropsicopedagogia não trabalha sozinha, né? A gente precisa de uma equipe multiprofissional, isso mesmo, onde tem uma equipe de neuropediatra, né, um neurologista, psicólogos, fonoaudiólogos, neuropsicopedagogo, às vezes até nutricionista, né, dependendo cada caso Sim. da criança. Então, assim, é um trabalho em conjunto, não é um trabalho isolado, não é eu, a Carol, a neuropsicopedagoga, é um trabalho em conjunto. A neuropsicopedagoga, ela não vai apresentar um diagnóstico, fazer um diagnóstico, isso só cabe ao médico. Não medica também, isso só Sim. cabe ao médico, né? Então, são tratamentos para estimular a cognição. É, seria bem o básico mesmo isso, né?
E às vezes você vai identificar um problema, uma situação, e saber para quem
isso
caminhar,
isso mesmo, né, direcionar. Essa criança foi o caso como eu te relatei,
sim,
né?
Sim, desse rapaz.
Esse rapaz eu aconselho procurar uma psicóloga para trabalhar o comportamental, né? Que é o comportamento dele. Então, não cabia a mim, direcionei para uma colega. Então, assim, e assim os colegas também fazem, né? Ontem até conversei com a fonoaudióloga, a Elisandra, e aí ela me chamou, conversamos sobre um caso, resolvemos fechar um pacote ali com a mãe, né, para trabalharmos juntas, ela como fonoaudiólogo e eu como neuropsicopedagogo para estimular a criança. Então, assim, a gente vai fazendo, assim, uma equipe de trabalho, né, que é um conjunto de tudo para desenvolver aí a parte cognitiva da criança e a poder ajudar.
Aonde que você está estabelecida para atender as pessoas, Caroline?
Sim, então eu tenho duas tardes, na segunda e na quarta-feira, na Fisioclin, atendendo lá. E agora, ontem, conversando com a Elisandra Borges, até ela me propôs essa da gente trabalhar em equipe, né, com essa, como surgiu esse caso dessa criança, de alguns outros casos que surgem lá com ela, eu ir até a clínica dela e trabalhar lá, fazer uma parceria, né?
Sim.
Porque às vezes, Rudy, o que acontece? Essa criança é uma criança pequena, de 3, 4 anos, né? E há pouco tempo a família descobriu o TEA, né? É o transtorno do espectro autista. Então a família fica muito preocupada, nervosa, o que fazer, né? Até para aceitação demora muito. Então, o que fazer? Recorre, e aí a criança, ela tem medo, ela acha que é um médico, né? Ela vai entrar num consultório, vai sair da fono, vai para neuro. Então, para a criança, para a cabecinha dessa criança, são muitas informações. Então, eu achei legal essa proposta da Elisandra, que ela disse, Carol, você vem aqui, eu atendo, não dá para atendermos no mesmo dia, né? Porque vai exigir muito da criança.
Sim.
E aí, em outro momento, em outro horário, você vem aqui e atende, porque ele já está acostumado.
Acostumado com aquele ambiente.
Isso mesmo.
E olha só, são pequenos detalhes que fazem a diferença,
isso,
né, Caroline?
Mesmo.
O ambiente para a criança. E quanto mais cedo detectar, é mais fácil de resolver, Caroline?
Com certeza, Rudy, com certeza. Porque quanto mais fácil detectar, mais fácil de resolver, porque mais estímulos a criança vai receber, né? Então, quando a família sente algum sinal, percebe algum sinal e vai deixando, vai adiando, né? Então, eu sempre digo que na adolescência, tudo se potencializa,
sim,
né, Rudy?
Tudo.
Então, tudo que tu vai deixando, vai deixando, vai deixando, na adolescência, o que era de um tamanho vai ter uma outra
proporção. Vai ter uma dimensão muito
maior.
Isso mesmo. O adolescente, ele maximiza, ele potencializa tudo, ele faz uma situação tão simples, às vezes, ficar tão complicada, e isso gera um transtorno muito grande.
É verdade. Então, assim, o que eu digo para os pais, dê atenção ao seu filho, cuide do seu filho, perceba pequenos sinais, né? Muito no quarto, muito calado, não conversa.
Pouco apetite, ou comendo demais.
Ou extremo, agitado, fala, sim, sem parar, não ouve ninguém, né? Não sabe ficar quieto, aquela criança inquieta, agitada. Conversa com a criança, veja o que está acontecendo. Porque, como tu disse no início, né, Rudy, a família está sempre no trabalho, liga o automático, o piloto,
sim,
automático, uh-huh, né?
E vai.
E vai, e não percebe pequenos detalhes que, se não tratados no início, mais tarde, na adolescência, se torna muito maior aí, né, para resolver. Não é que não tenha como resolver, tudo tem um jeito, né?
Com certeza.
Tudo tem um jeito. Mas quanto mais cedo percebermos algo em nossos filhos, nossos alunos, melhor é o resultado, né, do trabalho.
Com certeza, Carol. A neuropsicopedagogia é uma novidade aqui em Lagoa Vermelha. É importante a gente destacar que é um trabalho sério, é um trabalho regido pela Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. Então, e tem toda uma formação profissional para se chegar nesse momento. Hoje em dia, até uma crítica, a gente vê hoje em dia muitos profissionais, sim, fazendo alguma atividade e dali uma semana brota um coaching, alguma coisa. Especialista em resolver o problema de todo mundo. Não é bem assim.
Sim.
É uma coisa séria que precisa de formação. E você passou por todo esse processo de pós-graduação até estar habilitada a isso, Carolina.
Isso mesmo, Rudy. Então, a CBNPP, que é a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, né? Ela nos rege e há um código aí, um número de registro, tudo certinho, né? Para nos dar, então, um respaldo ao nosso trabalho. Então, como você disse, é algo sério, não é algo assim que eu criei ou eu criei alguns métodos para trabalhar com criança, não é nada meu, né? Foi tudo estudado, comprovado cientificamente, pois é uma ciência, né, que estuda, então, comportamento humano, o funcionamento cerebral, os processos mentais, e tem a ver também com ensino e aprendizagem.
Muito bem, agora são 11 horas e 21 minutos, nós vamos fazer um intervalo comercial, depois a gente vai continuar dando sequência a esse assunto, aos ouvintes que estão nos acompanhando. Nós estamos conversando com a neuropsicopedagoga Caroline Porsche, que está conosco. Nós vamos falar em que situações um pai pode procurar o trabalho da neuropsicopedagogia, e vamos entrar em alguns pontos, como dificuldade de aprendizagem, o transtorno de déficit de atenção, o transtorno opositor desafiador, o transtorno do espectro autista, o transtorno obsessivo compulsivo, enfim, são alguns nomes que às vezes parecem longe de nós, mas é uma atitude muito simples que está na nossa casa e que a gente precisa ter atenção. Então, depois do intervalo, nós voltamos a falar sobre esse assunto que é muito importante. E os pais que queiram, daqui a pouco, tem alguma dúvida, quer relatar alguma coisa, manda uma mensagem de texto para o WhatsApp da rádio, que é o 98418-2145, e a gente vai estar utilizando esse exemplo para estarmos trazendo algum comentário, dando alguma orientação, que esse é o nosso objetivo. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O Supermercado Cirino você conhece, sempre com ofertas para a família, qualidade e aquele atendimento amigo sempre. E ainda ofertas especiais toda semana que você pode conferir aqui na rádio e nas redes sociais. Siga @supermercado.cirino no Instagram e Facebook. Fone WhatsApp 3358-2564. Visite-nos na esquina da Avenida Circular com a Rua Lauro Júlio Garcês, em frente à praça.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no Grill ao meio-dia a R$18,90. Servindo o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 23 horas. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para a Vacaria.
O amor nos diz... Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção! Este é o informativo da Secretaria Municipal da Fazenda. A Secretaria da Fazenda informa que o prazo para o pagamento do IPTU encerra no dia 11 de maio. Para evitar aglomerações, a retirada da via deve ser feita preferencialmente no site da Prefeitura ou pelo aplicativo atende.net. Para pessoas com dificuldade de acesso à internet, nos dias 6, 7 e 10 de maio, a Secretaria da Fazenda terá horário de atendimento diferenciado, a partir da 1 da tarde, para pagamento de IPTU. E no sábado, dia 8, contará com expediente das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 13 horas às 16 horas. O pagamento dos carnês pode ser realizado em até 8 parcelas ou à vista, com desconto de 20%, se não houver débitos com o município. Use máscara, evite aglomerações. Lagoa Vermelha, todos contra o coronavírus.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook, para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo. Nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Temperatura 14 graus. Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já! Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C, uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia, Afonso Pena, fone 3358-1511.
A Grife Natural chegou em Lagoa Vermelha. Para você que busca uma vida mais saudável, possuímos uma vasta diversidade de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, chás, temperos, cereais, encapsulados, suplementos e muito mais. Venha nos visitar na 7 de setembro, ao lado do Boticário.
A Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, Bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
11 horas e 28 minutos. Voltamos com o nosso Temática, conversando hoje com a Caroline Porsche, ela que é neuropsicopedagoga, atuando aqui em Lagoa Vermelha, falando conosco a respeito da sua atuação profissional. Estamos conhecendo um pouco dessa profissão e também de como é o dia a dia, como que é o trabalho. Tem alguns ouvintes que vão participando, Carol, e eu já quero trazer uma pergunta. Bom dia, qual é o valor do atendimento? Qual é o valor de um atendimento? É uma consulta, um atendimento? Como é que a gente diz, Carol?
Uma sessão,
é uma,
né?
Sessão.
Isso, uma sessão com a Neuro. O valor R$80.
Bem acessível.
Isso. E o que é feito nessa sessão, né?
É
uma sessão de
50
minutos. Isso, uma sessão de 50 minutos, onde serão feitos, aplicados testes na criança. Esses testes não fui eu que criei, né? São testes, todos eles com o respaldo da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. Então, esses testes servem para ver como é que está a atenção, foco, as funções executivas da criança. E, enfim, são vários tipos de testes, né? E depois desses testes é feito, então, um estudo muito bem analisado para ver qual é a intervenção mais adequada para aquele caso, né? Então, é claro que não é feito em uma sessão. Em uma sessão, a gente vai conhecer... A primeira sessão é a anamnese. O que é anamnese? É aquela conversa com os pais, né? Com o responsável, sem a criança, porque eu preciso conhecer um pouquinho do histórico da criança. Como que foi a gestação? Como que foi o primeiro ano de vida, os primeiros anos de vida dessa criança, como que foi, como que é a história familiar dela, porque isso a gente sabe, influencia muito na vida da criança, né? A nossa vida adulta é a base,
é a
família,
a base é a família. E quando você vai tratar, vai atender uma criança, você precisa saber do histórico dela.
Isso mesmo.
Até para você saber, muitas vezes, entender o porquê de um comportamento.
Isso mesmo, Rudy.
Nós temos uma outra mãe aqui perguntando, até a gente não vai dizer o nome das pessoas que estão perguntando, sim, até para não expor, porque às vezes é aquilo que a gente falava, às vezes é uma coisa tão particular, isso, que a pessoa não quer expor. Então nós temos aqui uma pessoa que está perguntando, ela tem um neto de 13 anos, que é muito agitado e que gosta muito de ficar no quarto. Dentro desse histórico, é a avó que cria, a mãe foi embora, o pai acabou falecendo, e o neto ficou com a avó e mais duas irmãs. Ela gostaria de saber o que, que ela pode fazer numa situação como essa. É aquilo que a gente falava, é uma particularidade, né, Carol? Sim. Cada um é cada um com a sua história, e como é que você, que orientação você dá para essa avó que está perguntando o que fazer, Carol?
Pois é, então, eu gostaria até de conversar, de repente, em outro momento com essa avó, né, para ver, assim, como é que é essa criança cognitiva, a parte cognitiva dela, né? Que, como eu falei anteriormente, a psicologia cognitiva é que rege o trabalho da neuropsicopedagogia. Então, é uma criança que está estudando, aprende, faz, tem facilidade na aprendizagem, tem dificuldade na aprendizagem, foi estimulado, gosta de estudo, ou é aquela criança que teve alguma dificuldade lá na aprendizagem, lá no início, na alfabetização, né? Às vezes a criança, por ter alguma dificuldade, ela bloqueia, né? Ela não quer, não gosta, é o não gosto de estudar, né? Mas por que que não gosta? Algo aconteceu, né? Algum problema que ela não entendeu ali, ou a metodologia não foi tão adequada para aquela criança, né? Então aconteceu algo com que ela vai recusar o estudo, recusar a leitura, ler, escrever, ir para a escola. Então, é bom então a gente conversar para ver como que é essa criança, né, esse adolescente, e como nós também falamos antes, que na adolescência também faz parte, agora eu vou falar do comportamental, né?
Claro.
Como mãe, não como profissional.
Sim.
O adolescente, ele tem esse comportamento de se entrar nessa concha, eu digo,
sim,
né?
Se isolar no mundo dele.
É o mundo dele, o quarto dele é o universo dele,
sim,
né? É normal, não é nada que há. Claro que temos que ter cuidado. Até quando é normal, quando que deixa de ser normal, né? Então, a criança muito apática, que não se envolve com nada, não se manifesta em nada, com a família, no dia a dia, aí a gente tem que ter mesmo um certo cuidado, né?
Certo.
E buscar ajuda.
Claro. Nós falamos de algumas identificações que os pais podem ter em casa, quando a criança está muito quieta, quando a criança fala demais, quando a criança está agitada, está nervosa, está chorosa, está ansiosa. A importância, Caroline, da família e da escola nesse contexto, identificar, porque muitas vezes alguns comportamentos as crianças só têm na escola. E aí a importância de ouvir o que o professor tem para dizer.
Isso mesmo, Rudy, perfeito. Quando eu trabalhei em escola, eu percebia que quando eu conversava com os pais, eu relatava, olha, seu filho, assim, assim. E algumas vezes surgia isso, a mãe ou o pai dizer, não, prof, em casa não é assim. Mas olha, aqui na escola está assim. Então, o que acontece? Quando surge casos que a escola detectou e a família não detectou, a escola orienta essa família a buscar ajuda com algum profissional. Então, ela é orientada, né? Algumas escolas até têm, fornecem, né, um auxílio com psicólogos. Como o neuropsicopedagogo ainda está muito novo, né?
Sim.
Porque é um curso, foi em 2009, Rudy, surgiu esse curso, essa especialização.
Então, é
Santa
muito
Catarina,
recente, é muito recente.
Muito recente. Então, também tem o neuropsicopedagogo institucional e o neuropsicopedagogo clínico. Então, o institucional, ele pode atuar numa escola, e quando a escola não tem esse profissional, a escola também pode direcionar, né, os pais a buscar ajuda com o neuropsicopedagogo ou psicólogo, dependendo do caso.
Tem uma ouvinte aqui, a Denise, está pedindo se você acompanha ou também pode fazer um atendimento ou uma sessão com adulto, ou é mais focado em criança, Carolina?
Depende aí o caso, né, Rudy? Vamos supor uma pessoa aí que está querendo trabalhar foco, memória, atenção, né? Porque a gente é adulta, às vezes tu faz mil coisas ao mesmo tempo,
verdade,
né?
Verdade,
tu não está prestando atenção numa ação que você está fazendo. Então, são vários, é multifocal que eu digo a sua atenção, né? A atenção fica dividida em várias ações. Então, para trabalhar o foco, a atenção, a concentração, a memória, também dá para trabalhar com um adulto, sim.
Muito bem. Carol, nós vamos falar agora de alguns casos que você nos detalhava anteriormente, que são os mais frequentes, os mais corriqueiros, os mais comuns, que acaba tendo aí muita procura ou muita necessidade do acompanhamento da neuropsicopedagogia. A questão da dificuldade de aprendizagem é um dos pontos que são trabalhados, Carol.
Isso. Então, Rudi, antes de falar um pouquinho da dificuldade, eu só queria assim, explicar um pouquinho sobre a diferença da dificuldade de aprendizagem para os transtornos de aprendizagem, né? Que dificuldade de aprendizagem é um assunto e transtorno é outro. O transtorno ele é muito mais profundo do que a dificuldade de aprendizagem, né? O transtorno ele começa lá na primeira fase de vida da criança. Então, de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos, é um neurodesenvolvimento biológico e é recorrente durante a vida toda. Então, o transtorno, muitos profissionais vão indicar medicamento, que é necessário.
Sim.
Nós não podemos também, o medicamento, alguns casos, como transtornos, precisa de medicamento, né? Já a dificuldade de aprendizagem é aquela dificuldade em que acompanha o andamento da turma. A criança não está acompanhando a turma, como a gente diz,
sim,
né?
Uh-huh.
A criança não está conseguindo fazer as atividades escolares. Isso é uma dificuldade de aprendizagem. Então, numa escala, assim, a dificuldade é mais tranquila, mais leve, vamos dizer assim.
E tem, né, algumas áreas, por exemplo, português, matemática, sim, algumas áreas que a criança tem uma dificuldade maior,
isso,
Carol?
Isso, tem sim, Rudi. Então, a gente fala muito, assim, na discalculia, dislexia, disgrafia, né? Então, a dislexia é aquela dificuldade na leitura e na escrita. A criança vai ter uma dificuldade em juntar ali o B com o A, né? Formar uma das letrinhas, formar uma sílaba, da sílaba formar uma palavra. Então, ela até conhece a letra. Já tive muitos alunos que conheciam a letrinha, né? Só que não conseguia juntar e fazer o som, a fonética, né? Fazer, sim, o sonzinho da letra e da sílaba. Então, é a dislexia, né? A dificuldade da leitura e na escrita. A discalculia, dificuldade em conceitos, operações matemáticas, cálculos, né? Envolve números, então é a discalculia. A disgrafia é uma dificuldade na escrita. Seria aquela a letra ilegível, né?
Sim.
O que acontece? Aí tu vai trabalhar por trás para ver. A parte psicomotora não foi bem trabalhada, né? Então vai ter uma disgrafia.
E às vezes não é porque ele não quer escrever.
Isso.
Não tem uma letra bonita porque ele não se esforça. Ah, faz caligrafia, mas não resolve.
É.
Às vezes pode ser a coordenação motora,
isso,
que não
mesmo
esteja dando o resultado que precisa.
Mesmo.
Reflete ali.
Isso. E também tem a disortografia, que é a dificuldade na estruturação, organização e produção de textos. É fazer aquela estrutura, saber onde colocar, né? Nós estudamos muito isso, né,
bastante,
Rudi?
Bastante, Carol.
Estudamos muito.
Desde da fonética e da fonologia até a produção textual. Tudo depende uma coisa da outra,
isso,
né, cara?
Isso mesmo. Elas estão interagindo uma com a outra, né?
É verdade. A questão do transtorno de déficit de atenção ou a hiperatividade, o que dizer a respeito disso, Carol?
Então hoje nós ouvimos muito, tem se falado muito em TDAH, né? O que é o TDAH, então? É o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, o nome está falando por si, né, Ruth? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É aquela criança que falta atenção, aquela criança inquieta, não para quieta. Então, pensa, o foco da atenção ela não está tendo. E além de ela não estar tendo atenção, ela é agitada ao extremo, ela é inquieta, ela não para sentada. Como professora, eu lembro de alunos que não paravam sentados na cadeira à tarde.
E aí atrapalha os colegas, né?
Atrapalha os colegas, atrapalha ele. Ele se irrita com aquilo,
sim,
porque é involuntário, não é o que ele quer, né? Ah, vou levantar porque eu não quero, não estou gostando, não quero ficar sentado, não gosto de estudar. É involuntário, ele não sabe nem ele por que ele está daquele jeito. Vou explicar uma atividade, eu lembro, eu ia explicar uma atividade para a criança, agora senta, pega seu lápis, olha aqui. A criança pegava o apontador, o lápis e apontava e não prestava atenção. Então, assim, não basta a boa vontade da professora, tem algo que precisa de uma ajuda mais específica, né?
Que interessante, é muito bom saber disso para saber que você consegue encaminhar para uma solução. O transtorno opositor desafiador, o que é isso, Carol?
É aquela criança que desafia muito, né? Aquela criança que está sempre desafiando, desobedecendo, vamos dizer
enfrentando,
assim, né? Enfrentando.
Tá pronto
ela
combate.
Gosta, eu estava lendo num livro esses dias, ela sempre vai ter problemas com autoridades, né? Ela gosta de enfrentar, ela não gosta de aceitar ordens, não. Eu sempre dou exemplos aqui de sala de aula, que foi muito tempo que eu trabalhei,
claro,
né? Vamos pegar um lápis da cor azul para pintar as vogais e vermelho consoantes, um exemplo. Não, eu quero de verde e de laranja, né?
Tem que contrariar.
Tem que contrariar, é o jeito dela. Então aí, como que você vai proceder, professora? Vai contra? Vai, tem que ter um jeitinho? Como que vai fazer, né? Porque é um transtorno. Esse transtorno precisa ser encaminhado para um profissional e esse profissional vai atender, né, a criança para ver o que está precisando. Se for um neuro, ele vai medicar a criança, ele vai aconselhar também uma terapia ou com psicólogo ou com neuropsicopedagogo. Às vezes até a família, né, Rudy? Às vezes a família também é aconselhada a procurar ajuda.
E eu ia perguntar, Carol, às vezes o comportamento da família, a estrutura da família, como é que é em casa, isso interfere no aprendizado da criança, do aluno?
Muito, muito, Rudy. Realmente, a gente sabe, a família é a base, né, de tudo na vida, da vida da criança, do adolescente. Nós, adultos, né, nós somos hoje o que somos, reflexo da nossa família, da nossa base familiar. Então, aquela criança... que ela percebe, ela, a atenção dela na casa, o pai e a mãe estimulam desde cedo, compram livrinhos de história, contam historinhas, brinquedos pedagógicos. Essa criança está muito bem estimulada, né, Rudy? Então, ela vai iniciar a vida escolar dela tranquila, porque ela foi bem estimulada desde lá do início. Não que a criança que não foi estimulada não vai também apresentar, não vai ser tranquilo. Também ela vai conhecer esse novo mundo e vai se apaixonar, né? Então, aquela criança em casa, o pai e a mãe não teve tempo de contar a história de noite, que é uma coisa que nós como pais, né, Rudy, com as crianças pequenas, conta a historinha, conta a história, brincadeiras com as crianças, joguinhos pedagógicos, aquele carinho, aquela atenção, que é o que a criança precisa, né? A criança só quer a atenção do pai, da mãe ou do responsável. Às vezes é uma avó que cria, então a avó dá aquela atenção. Eu sei que é difícil, né, Rudy, no dia a dia, mas um pouquinho por dia, né? Vamos dizer uns minutos, não vou dizer nem uma hora por dia, né?
E não precisa ser uma brincadeira extraordinária. É... que pare tudo. É só uma...
Isso. Quer ver? Leva pra cozinha. Vamos fazer bolo? Vamos fazer uma
torrada? Pipoca.
É, brincadeira na cozinha, coloca o avental, vai brincar na cozinha. Vamos fazer, hoje em dia, a massinha de modelar, né? Que dá, sim, pra gente fazer com a criança. É melhor do que você comprar pronta a massinha de modelar.
Nem que brinque um pouquinho, tem que pôr fora.
Isso, é. Dá aquela sujeira, dá aquela bagunça, mas que bacana, que legal que surgiu essa oportunidade, esse momento, né? Porque passa muito rápido, Rudy, a criança cresce rápido. E aí as lembranças que essa criança vai ter na infância, né? O que eu fiz com o pai e com a mãe? O que eu fiz lá com a avó que me criou?
A gente adora contar isso,
nossa,
né?
Nossa, é a nossa base, né?
É a nossa base, é verdade. O transtorno espectro autista, esse é um assunto bem debatido. Existem muitas associações que envolvem pais que têm filhos autistas. Esse assunto é bem difundido. Como é que é o teu trabalho relacionado a isso, Carol?
É, o transtorno espectro autista, ele envolve outros profissionais também, né, Rudy? Que dependendo ali da criança autista, ela pode ser verbal ou não verbal, né? Então, geralmente vai para uma fonoaudióloga, ela precisa de um acompanhamento com uma fono. Muitos casos também medicamento, precisa também de um neuropediatra. E entra a neuropsicopedagoga para estimular essa criança. Então, não sei se você está percebendo que o trabalho, sim, da neuro é estimular.
É estimular.
Né? Uhum. Estimular através de... É muito, a neuropsicopedagogia trabalha muito com o lúdico. Brincadeiras, atividades pedagógicas que irão estimular essa criança.
Muito bem. Aqui nós temos mais umas perguntas. Deixa eu ver aqui essa pergunta. Bom dia. O meu filho tem hiperatividade e TDAH. Toma medicação, mas é muito brabo, nervoso. Não tem dificuldade de aprendizado. Onde poderia fazer para ele ficar mais tranquilo, menos nervoso? É a Luciana que mandou essa pergunta, Carol.
Então, eu não sei, assim, de repente, o que a Luciana poderia ver. Às vezes o medicamento pode estar um pouquinho forte para a criança, né? Pode estar, ou é sempre extremos, né, Rudy? Ou forte ou fraco. De repente é um medicamento, pode ser visto aí com o médico que indicou.
Que atende
isso,
ele.
Isso, ela pode ver com o médico da criança o que está acontecendo, porque não vou dizer que certamente seja, né, Rudy? Pode ser um medicamento aí que está sendo ou muito forte ou muito fraco, que está deixando essa criança muito braba, muito irritada, né?
Muito bem, vamos aqui dando sequência, já está quase terminando o nosso tempo, Carol, tu viu que passou rápido?
Passou muito rápido.
Passou muito rápido, não vai conseguir abordar tudo que a gente tinha programado. O transtorno obsessivo compulsivo, Carol, como se observa e como se trabalha essa situação?
Então, o transtorno obsessivo compulsivo é aquela repetição de atos, né? Aquelas atividades e pensamentos insistentes. A gente até vê filmes, né? Aquela pessoa que vai lá e abre a porta, fecha a porta, para conferir se realmente ela fechou, se ela chaveou a porta, né? São atos repetitivos. Então, não só atos, como pensamentos, aquelas pessoas, crianças, adolescentes, que têm aquele pensamento repetitivo, pensa muito, fica pensando em algo que ela não consegue mudar o foco do pensamento, ela fica batendo naquela tecla, né? E isso, por ser repetitivo, fica ali, fica batendo. Então, para ela é angustiante, para quem convive com ela, a família, é angustiante, porque se torna muito cansativo também para a família, né? Então, a criança sempre repetindo ali o que ela quer, ou o que ela está pensando, o que ela vai fazer, levanta e senta, vai, abre alguma coisa, fecha uma porta, ela não para,
não
ela
para.
É uma inquietação.
Agora a gente tem percebido isso muito nesse período, que é a questão do transtorno da ansiedade. A ansiedade tem feito parte da vida de muitas pessoas, não só de crianças, mas dos adultos também, Carol.
É verdade, verdade, Rudy. É o transtorno de ansiedade generalizado, TAG, né?
Sim.
É aquela ansiedade, aquela inquietação intensa, não para nunca. Tanto o corpo como a mente, né? É o corpo não para, movimentos repetitivos, e a mente não para, tá sempre a mil, inquieta, não consegue dormir, a criança vai ter problema com o sono, vai interferir no sono da criança, vai ter problema, consequentemente, com a aprendizagem, né? Relacionamentos em casa, porque ela não para, ela cansa, ela mesmo, ela percebe que ela está tendo algo que ela não consegue identificar, por ser criança ou adolescente. Então, ela vai buscar uma ajuda, ela vai conversar, não precisa nem conversar com o pai e mãe. O pai e a mãe já percebe,
já,
né?
Já percebe que muda ansiosa, o comportamento demais.
A ansiedade, Rudy, ela vai dar fatores biológicos no corpo da criança, né? A dor de cabeça constante, a dor de barriga constante, ou a criança sempre que se queixa da dor de barriga, dor de cabeça, vai ver se não é um transtorno de ansiedade que está desenvolvendo nessa criança. Então, sempre é bom investigar, né?
Sem dúvida. Aqui tem uma mãe dizendo, a minha filha é adolescente, ela imagina que algo possa acontecer e sofre por isso. É ansiedade isso, Carolina?
Sofre por antecipação.
Antecipação.
Né?
Cria um problema que pode acontecer, pode ser que não aconteça, isso. Mas já está sofrendo por causa daquele problema.
Provavelmente seja uma ansiedade, sim, né, Rudy? Porque nem aconteceu, não chegou a acontecer nada e ela já está lá na cabecinha
preocupada.
Dela. Preocupada. Preocupada,
Que coisa. Carol, teríamos bastante para conversar ainda.
Verdade.
Mas o nosso tempo terminou, só queria que você, antes de nós finalizarmos, reforçasse o local que você atende e deixasse o número de telefone, porque teve várias pessoas aqui que perguntaram onde ter acesso ao teu atendimento.
Ah,
então,
que bom.
Vamos
então,
dizer.
Hoje, então, eu atendo na Fisioclin, que é na Avenida Afonso Pena, 1205. O meu telefone para contato é o 999-59-2990. Também estou, como eu falei antes, com a Elisandra Borges, a fonoaudióloga. Estamos fechando uma parceria aí para fazer um pacote, né, quando a criança precisa de fono e neuropsicopedagoga, que é na clínica dela. Também gostaria de dizer aos pais, para finalizar, né?
Sim.
Que os pais deem atenção aos seus filhos, brinquem com seus filhos, não terceirizem a educação dos seus filhos. As crianças querem se sentir amadas, querem atenção. Participe da vida de seus filhos. Pois como mãe, né, como pais nós somos, né, Rudy?
Sim.
E profissionais, nós possamos fazer a diferença na vida dessas crianças.
Depende muito de nós,
muito,
né,
muito de nós, verdade, Rudy.
Muito obrigado, Caroline, pela participação, vai ser sempre bem-vinda aqui. Quando surgir outras pautas, nós vamos lhe chamar.
Muito obrigada, eu que agradeço e estarei com certeza aqui. Foi um prazer enorme vir aqui. No início um pouquinho nervosa, né, Rudy?
A primeira entrevista, Caroline?
Nossa, primeira entrevista.
Ah, mas você saiu super bem. Por ser a primeira entrevista, saiu super bem. Obrigado, Carol, pela presença.
Agradeço.
Um abraço pro Silvio.
Muito obrigada. Um abraço para a Gabi também.
Muito bem. Valeu. Está aí a Caroline Porsche, neuropsicopedagoga, conosco nesta manhã aqui na programação da tua rádio.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Tu
Santa Guest Gastronomia tem de teleentrega e telebusca. Seu almoço com a melhor culinária saudável. De segunda a sexta-feira. Conheça o cardápio semanal e os preços promocionais no combo no Instagram. @TutaGuestGastronomia. Ou fone Whats 9